ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 30 de novembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Anvisa começa inspeção para acompanhar produção de vacina contra o coronavírus. Luana Karen.
Técnicos da agência estão na China para inspecionar a Coronavac. Visita faz parte do processo de aprovação da vacina para uso aqui no país. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Atendimento médico garantido a moradores de cidades mais pobres e afastadas dos grandes centros.
O governo prorroga contratos de profissionais do Mais Médicos. Márcia Fernandes.
Desde o início da pandemia de Covid-19, 2.400 profissionais do Mais Médicos tiveram um período de atuação prorrogado.
O governo prorroga contratos de internet móvel de graça para universitários de baixa renda.
Programa garante a milhares de alunos acompanhar aulas online durante a pandemia. Luciana Colares de Holanda.
Quase 63 mil estudantes de baixa renda receberam chips de internet móvel. Até o final do ano, mais 50 mil estudantes devem ser beneficiados.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, começou hoje a fazer as inspeções na fábrica da Sinovac em Pequim, na China.
A visita faz parte do processo de aprovação da vacina contra o coronavírus, em desenvolvimento pelos chineses para uso aqui no Brasil.
E a excelência da agência na inspeção de medicamentos foi reconhecida internacionalmente e agora o Brasil também vai participar do grupo de países com capacidade reconhecida para inspeção farmacêutica.
Nós conversamos ao vivo com a repórter Luana Karen, que tem as informações. Boa noite, Luana. Sobre a visita à Sinovac, como foi esse primeiro dia de inspeção?
Boa noite, Gabriela e Nazi. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. No primeiro dia da visita à fábrica da Sinovac, em Pequim, na China, os técnicos da Anvisa inspecionaram os pontos do sistema de qualidade da farmacêutica, como gerenciamento de risco e de documentos e plano de validação. Também foram checados requisitos técnicos dos bancos, sementes e celulares, que contêm as partículas que serão usadas na fabricação da vacina contra o coronavírus. A Sinovac é a fabricante dos insumos que serão utilizados pelo Instituto Butantan, em São Paulo, para a produção da Coronavac. Os técnicos da Anvisa continuam em visita à fábrica chinesa até a próxima sexta-feira.
E depois dessa visita, os técnicos retornam ao Brasil, Luana?
Ainda não, Nazi. Entre os dias 7 e 11 de dezembro, ainda na China, os técnicos fazem a inspeção de boas práticas na sede da Ux Biologics, que produz insumos para outra vacina da farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, do Reino Unido. Só então os técnicos retornam ao Brasil e a Anvisa faz a análise sobre os resultados das visitas.
Luana, e hoje a Anvisa foi aprovada para o esquema de cooperação e inspeção farmacêutica, que é uma iniciativa internacional. Explica pra gente o que, que isso significa.
Pois é, Gabriela, a partir de janeiro, a Anvisa fará parte de um grupo internacional de inspeção farmacêutica. A agência brasileira se reúne a outras 53 iniciativas internacionais de 50 países, reconhecidas pela excelência na inspeção da fabricação de medicamentos e insumos para uso humano. Para ter sucesso no pedido de adesão, a Anvisa modernizou os instrumentos regulatórios e investiu na qualificação de inspetores. A quarta diretora da Anvisa, Meiruzzi Souza Freitas, fala sobre as vantagens de fazer parte desse grupo.
Significa melhores medicamentos com maior qualidade a ser disponibilizado à nossa população brasileira, oportunidade de negócio para as empresas brasileiras no sentido de ampliar as suas exportações, ser aceito em outros mercados, reduzir os custos do Brasil em processo de inspeção, reduzir também processos administrativos. É um sinônimo de qualidade para a autoridade sanitária do Brasil, mas para o mercado farmacêutico brasileiro.
O pedido de adesão foi feito em 2014, mas só em 2019 a Anvisa deu seguimento a uma série de medidas para ter o pedido aceito. Nazi e Gabriela.
Obrigado, Luana, pela participação ao vivo.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 6.314.740 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 5.578.118.
E 170 72.833 pessoas morreram de Covid-19.
E o Ministério da Saúde prorrogou o contrato de 531 profissionais do programa Mais Médicos até o final do ano que vem.
O programa garante o atendimento a moradores de cidades mais pobres e afastadas dos grandes centros. E a prorrogação dos contratos é mais uma medida do governo no combate à pandemia.
Os médicos que foram selecionados para o programa em 2017 podem ter o contrato renovado por mais um ano. O contrato original previa que os médicos atuassem por 3 anos, ou seja, até o fim de 2020. Mas para evitar que os municípios mais remotos ficassem com menos médicos, o Ministério da Saúde autorizou a prorrogação. Desde o início da pandemia de Covid-19, 2.400 profissionais do Mais Médicos tiveram um período de atuação prorrogado. Renata Maria de Oliveira Costa é diretora do Departamento de Saúde da Família do Ministério da Saúde. Ela destaca a importância de garantir que esses profissionais continuem trabalhando durante a pandemia de Covid-19.
Nesse contexto da pandemia, o médico com certeza é um profissional importantíssimo na equipe da atenção primária. E a existência dele na equipe é um diferencial, obviamente, para a qualidade dessa assistência.
531 médicos vão ter os contratos estendidos automaticamente. A prorrogação vale para os profissionais formados no Brasil ou com diploma revalidado aqui no país. Vale também para médicos brasileiros que se formaram em outros países e têm habilitação para exercício da medicina no exterior, os chamados intercambistas. O médico Galileu Monteiro de Barros trabalha desde 2018 na Unidade Básica de Saúde Campo Verde, na cidade de Cariacica, no Espírito Santo. Ele conta que a renovação do programa veio em um momento importante, quando o número de casos da Covid-19 ainda está alto.
A renovação do programa foi muito boa. Essa renovação veio para quê? Para ajudar também nós a contermos esse tipo de doença, que é o Covid-19.
O programa Mais Médicos do Ministério da Saúde busca fortalecer a atenção primária à população. 80% de todos os problemas de saúde são resolvidos pela atenção primária. Atualmente, mais de 16 mil médicos atendem em 3.800 municípios e distritos sanitários especiais indígenas. O presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS, Wilames Freire Bezerra, acredita que a renovação vai ajudar a suprir a falta de médicos em alguns municípios do país.
Gestores municipais que contam com esses profissionais e suas equipes têm uma segurança de que a sua população será atendida com esses profissionais sem ter a quebra do contrato, sem ter a ausência desse profissional na unidade básica de saúde.
A lista dos médicos com prorrogação automática validada será divulgada no site maismedicos.saude.gov.br. O resultado do chamamento público será divulgado no Diário Oficial da União no início de dezembro. Reportagem Márcia Fernandes.
O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou hoje dados sobre o desmatamento na Amazônia.
A área desmatada cresceu 9,5% na última análise anual, que vai de agosto do ano passado a julho deste ano.
O vice-presidente Hamilton Mourão visitou a sede do INPE hoje em São Paulo e falou do trabalho do governo para reduzir os números.
Segundo os números preliminares divulgados nesta segunda-feira no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em São José dos Campos, São Paulo, o Brasil registrou mais de 11 mil quilômetros quadrados de área desmatada na Amazônia Legal entre agosto do ano passado e julho deste ano. A estimativa é do PRODES, o projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite do INPE, que consolida os números e divulga no primeiro semestre de cada ano. Os dados foram apresentados ao vice-presidente Hamilton Mourão, que também preside o Conselho Nacional da Amazônia. Ele afirmou que a Operação Verde Brasil e outras ações de combate ao problema não permitiram que os números fossem piores.
As estimativas que nós tínhamos eram estimativas mais negativas ainda para esse resultado que está sendo apresentado. Era uma estimativa que nós teríamos um aumento de 20% em relação ao ano passado. Não é nada para comemorar, muito pelo contrário. O nosso estado final desejado é não ter mais desmatamento ilegal em hipótese alguma dentro da Amazônia.
O vice-presidente Hamilton Mourão disse que a Operação Verde Brasil, que conta com militares ajudando órgãos ambientais, vai continuar.
A operação está estendida até final de abril do ano que vem. Já estamos planejando operações a partir dali, utilizando os meios disponíveis, que nós sabemos a situação fiscal que o país se encontra e a dificuldade da gente conseguir alocar mais recursos para esse tipo de atividade. Então, nós temos que trabalhar com o que tem.
Além de fiscalizar o desmatamento ilegal, o governo brasileiro tem investido em tecnologia de monitoramento. No INPE de São José dos Campos, o primeiro satélite totalmente nacional deve ficar pronto nas próximas semanas. Com tecnologia avançada, o Amazônia 1 vai ajudar a monitorar o desmatamento no território brasileiro. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, que acompanhou o vice-presidente Mourão na visita ao INPE, destaca que o satélite brasileiro vai gerar um novo patamar tecnológico ao país.
Vai ser utilizado somando no monitoramento da Amazônia. Então, certamente, é um acréscimo e é muito importante. Um segundo ponto, que é extremamente importante também, é o ganho em ciência e tecnologia do país, como que nós podemos utilizar essa plataforma multimissão que compõe o satélite Amazônia, né, e pode ser utilizado esse mesmo tipo de plataforma para outros tipos de cargas úteis, outros tipos de aplicação.
O satélite Amazônia 1 será lançado em órbita através do Centro de Lançamentos na Índia em fevereiro do ano que vem. De São José dos Campos, São Paulo, Pablo Mundim.
No Dia da Amizade entre Brasil e Argentina, celebrado todo dia 30 de novembro, os presidentes dos dois países se reuniram por videoconferência.
O encontro marcou a primeira conversa entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente argentino Alberto Fernandes, que tomou posse em dezembro do ano passado.
Os dois falaram sobre a agenda de interesses entre os países.
A Argentina é o terceiro maior destino das exportações brasileiras e a corrente de comércio ultrapassa os 26 bilhões de dólares.
Bolsonaro e Fernandes também falaram sobre a importância do Mercosul e avanços na cooperação entre países sul-americanos.
E a nova ponte que vai ligar Brasil e Paraguai já tem mais de 40% da obra concluída.
A nova estrutura vai ser usada para o tráfego de caminhões e aliviar o trânsito na Ponte da Amizade, principal ligação entre os dois países.
O presidente Jair Bolsonaro visita amanhã as obras da nova ponte.
Bolsonaro também vai participar de reunião de trabalho com o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez.
Às margens do rio Paraná, a futura ponte já está tomando forma. O vai-vem de homens e máquinas em Foz do Iguaçu, no lado brasileiro, e em Presidente Franco, no Paraguai, mudou a paisagem da região. Nem o período da pandemia fez o trabalho parar. E mais de 40% do projeto da ponte de integração já foi concluído. A nova ponte vai ligar as fronteiras do Brasil e Paraguai. E a ideia é que ela seja usada especificamente por veículos de carga, o que deve desafogar o trânsito da Ponte Internacional da Amizade, que é hoje o principal corredor logístico entre os dois países. Para o caminhoneiro Cícero Alves, a obra é muito bem-vinda.
Teve dia aí que eu já fiquei 4 horas para atravessar a ponte. Aí tirando os caminhões do meio dos carros aqui, vai outra coisa, né? Vai melhorar bastante para nós.
A ponte de integração entre o Brasil e o Paraguai é obra do governo federal com gestão do estado do Paraná e conta com recursos de Itaipu Binacional, empresa responsável pela hidrelétrica localizada na fronteira entre os dois países. Foram investidos mais de 460 milhões de reais no projeto, que inclui duas aduanas e a rodovia que vai ligar a ponte à BR-277. O diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, afirma que os investimentos não vão causar aumento no custo da energia produzida em Itaipu.
Não aumentamos nenhum centavo na tarifa de energia elétrica de Itaipu, que pode haver exatamente o contrário, porque hoje 60% dos recursos de Itaipu eles são destinados ao pagamento da dívida que foi feita para a construção da ponte. Em 23 isso aí está concluído, esse pagamento. E aí sim vamos ter um espaço bom aí para os governos decidirem o que vai fazer com esse recurso, da ordem de 2 bilhões de dólares.
A Itaipu já investiu cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais em obras estruturantes no Paraná. Além da nova ponte, este mês foi autorizada a revitalização de um trecho de quase 50 quilômetros da BR-487, conhecida como Estrada Boiadeira, no noroeste do estado. A margem paraguaia da usina vai financiar ainda uma outra ponte, que vai ligar Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, a Carmelo Peralta, no país vizinho. Segundo o general Joaquim Silva e Luna, esses investimentos trazem retorno para toda a região.
Vai facilitar o turismo. Foz do Iguaçu é, sabidamente, o segundo destino turístico do país e turista internacional. Ampliar a economia local, dar qualidade e conforto às pessoas, dar segurança. Então, isso aqui vai facilitar todo esse conjunto.
A ponte em Porto Murtinho e a revitalização da estrada boiadeira farão conexão com a rota entre os oceanos Atlântico e Pacífico. O corredor permitirá a ligação dos portos brasileiros de Santos e Paranaguá ao norte do Chile, reduzindo em até 2 semanas o tempo de viagem das exportações do Brasil para os países do Oriente, principalmente China, Japão e Coreia do Sul. De Foz do Iguaçu, no Paraná, Gabriela Noronha.
Chips de internet móvel de graça para universitários de baixa renda.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de programa do Ministério da Educação que tem garantido a milhares de alunos acompanhar aulas online durante a pandemia.
Quase 100 mil agentes de segurança pública e 5 mil militares atuaram no segundo turno das eleições municipais para garantir o direito dos eleitores escolherem os prefeitos de suas cidades.
A votação ocorreu em 57 municípios.
Foram registrados 270 crimes eleitorais.
Cerca de 99.600 agentes de segurança pública atuaram no último final de semana para garantir a segurança da população que foi às urnas no segundo turno das eleições municipais em 57 municípios brasileiros. Segundo o último relatório divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram registradas 374 ocorrências, entre elas 270 crimes eleitorais, como boca de urna e compra de votos. Além disso, foram 83 prisões e conduções. Já as apreensões em dinheiro somaram mais de R$ 20 mil, além de cerca de 6.600 materiais de campanha. A ação conjunta das forças de segurança pública foi acompanhada em tempo real a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. Mais de 5 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica também atuaram no segundo turno das eleições. 40 municípios receberam apoio em ações de garantia de votação e apuração, distribuídos nos estados do Acre, Amazonas, Maranhão e Ceará. O objetivo foi assegurar o direito ao voto à população nas zonas eleitorais. Já o apoio logístico para transporte de pessoal e de urnas foi confirmado no município de Paquetá, no Rio de Janeiro. As ações militares foram acompanhadas de forma ininterrupta desde a última sexta-feira pelo Centro de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
Cerca de 3 milhões e 500 mil brasileiros nascidos em junho receberam hoje mais uma parcela do auxílio emergencial ou da extensão do auxílio.
No total, foram repassados R$ 1,3 bilhão para as contas poupança social digital.
O dinheiro já pode ser usado para saldar boletos e para pagar contas pela internet ou em maquininhas.
A Caixa também fez hoje o pagamento da terceira parcela da extensão do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família.
Mais de 1,5 milhão de pessoas com o NIS, número de identificação social final zero, receberam mais de R$ 420 milhões.
Parcerias para melhorar a estrutura de parques pelo país, incentivando o turismo e a economia.
Esse é o objetivo do governo que trabalha na concessão desses espaços.
Hoje, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, realizou visitas técnicas em 3 parques do Rio de Janeiro para identificar possíveis parcerias com o setor privado.
Desde o início de novembro, um novo restaurante está funcionando no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, uma área do parque que foi concedida pelo governo federal. A parceria com a iniciativa privada permitiu a revitalização do lugar, além de ter gerado novos empregos, como explica Renan da Silva, que é gerente do restaurante.
Por se tratar de um ambiente aberto, né, um ambiente arejado, então agora nesse novo normal qual a gente vive, entendeu? Somos um total de 16 funcionários. Né?
Nesta segunda-feira, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi ao Jardim Botânico para realizar uma visita técnica. A análise vai ajudar na elaboração de novos projetos de concessões no local. O Jardim Botânico foi inaugurado na época do Brasil Colônia, por Dom João VI, e hoje reúne história e preservação da natureza. E uma área equivalente a 54 campos de futebol, estão cerca de 6.500 espécies de plantas de diversos países. Em dezembro, o parque vai ganhar um serviço de visitas guiadas em carrinhos elétricos. O ministro Ricardo Salles visitou locais que estão desativados e que podem ser transformados em bares, restaurantes e hotéis, incentivando o turismo. Para Ricardo Salles, além de melhorar os espaços públicos, as parcerias com o setor privado ajudam a movimentar a economia.
Esses atrativos para o turismo precisam ser melhor conservados, melhor explorados. Geram emprego, geram mais conservação, recursos para o município, para o estado, para o Brasil, enfim. Então, havendo interesse do setor privado para operar esses aparelhos públicos, esses locais importantes da história e do meio ambiente, nós convidaremos o setor privado para participar.
O ministro do Meio Ambiente também visitou o Parque Lage e o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, com o mesmo objetivo, identificar possibilidades de parcerias com a iniciativa privada. Reportagem Maurício de Almeida.
Muitos estudantes de universidades e institutos federais de educação superior não possuem internet em casa.
E assim não podem acompanhar as aulas online durante a pandemia.
Para esses alunos, o governo está distribuindo chips com acesso à internet.
Daiane Brabo mora em Breves, município da Ilha do Marajó, no Pará, região com os menores índices de desenvolvimento humano do país. A estudante do último semestre do curso técnico em agropecuária no Instituto Federal do Pará é filha de agricultores familiares e conta que viu nos estudos o melhor caminho para ajudar a família.
Pensei que isso é uma importância, ajudar eles para que possam alavancar sua produção e, consequentemente, ter maiores rendimentos.
Este ano, além de todos os desafios impostos pela pandemia, Daiane teve que se adaptar às aulas online. E como fazer sem internet e sem condições financeiras de instalar? A solução veio pelo projeto Alunos Conectados, do Ministério da Educação, que distribui chips de internet móvel. E Daiane foi uma das beneficiadas.
Eu não tinha uma internet, usava Wi-Fi da minha vizinha e quando podia colocava um crédito no celular. Então o chip ele veio para que eu pudesse desenvolver as atividades e também poder ter aquelas aulas online.
Assim como Daiane, quase 63 mil estudantes de baixa renda de universidades e institutos de educação superior federais receberam chips de internet móvel. Até o final do ano, mais 50 mil estudantes devem ser beneficiados. E a ideia é alcançar um número ainda maior de alunos. É o que detalha Antônio Carlos Fernandes Nunes, diretor adjunto de soluções da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, responsável pela distribuição.
O projeto prevê o atendimento de até 400 mil alunos matriculados nestas instituições e que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, dificultando assim a realização de suas atividades acadêmicas remotamente. Já recebemos até o momento a solicitação de 112 mil chips, e destes já foram entregues 62 mil.
Além de possibilitar a continuidade das atividades acadêmicas, o projeto contribui para democratizar o acesso à educação, impulsionar a inclusão digital e diminuir as desigualdades no acesso a tecnologias. Mas para Wagner Vilas Boas de Souza, secretário de Educação Superior do MEC, para tudo isso, é necessário associar outras ações que já estão em andamento.
Por exemplo, nós temos o programa PENAIS, que é o programa de assistência estudantil. Esse programa prevê bolsas para alunos carentes, para alimentação, para transporte, para compra de livros.
De acordo com o Ministério da Educação, o Brasil tem hoje cerca de 906 mil estudantes no ensino superior federal, com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Grande parte desses alunos não possui qualidade de internet para assistir às aulas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Aposentados e pensionistas que não fizeram a prova de vida entre março e dezembro não terão seus benefícios suspensos.
É que o governo prorrogou a medida que suspende o bloqueio do benefício por falta de comparecimento em decorrência da pandemia.
Com isso, todos continuam recebendo normalmente até o fim de janeiro do ano que vem.
A prova de vida, como o nome diz, existe para comprovar que aquele beneficiário está vivo e que pode continuar recebendo os pagamentos.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora Notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal reduz acervo de recursos a número menor que o de ações originárias.
Ministro Humberto Martins, do STJ, realiza o segundo encontro Fale com o Presidente.
Missão da Organização dos Estados Americanos elogia sucesso das eleições municipais no Brasil.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal reduz acervo de recursos a número menor que o de ações originárias.
Pela primeira vez na história da Corte, o acervo de processos tem menor recursos extraordinários do que ações originárias. Fábio Ruas.
Os dados são referentes ao mês de novembro. O acervo de processos no STF somava 12.789 ações originárias e 12.330 recursos extraordinários. Entre os principais motivos para a redução estão a eficiência dos gabinetes e a aplicação das regras de repercussão geral. Para o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, o resultado alinha o Supremo com sua vocação de Corte Constitucional.
Pela segunda vez, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, recebeu cidadãos dentro do projeto pioneiro Fale com o Presidente.
O objetivo é estreitar os laços entre o judiciário e a população, tornar a gestão mais participativa e a justiça ainda mais acessível. Fátima Uchoa.
Uma das reivindicações do primeiro Fale com o Presidente foi a convocação dos aprovados no concurso do STJ em 2018. Menos de um mês depois, 26 pessoas já foram nomeadas. O ministro Humberto Martins comemora os resultados efetivos.
Que as demandas do primeiro encontro foram todas analisadas, encaminhadas e submetidas à comissão que realmente faz o levantamento com relação a esse questionamento.
Hoje, entre os participantes da segunda edição do programa, estava o trabalhador rural Pedro da Silva, que veio de Goiás para falar sobre um processo judicial.
Foi uma experiência seguida de confiança com o judiciário, porque a pessoa do presidente Humberto Martins não pode resolver, porque aqui é uma coisa, agora encaminhar alguma coisa pode sim.
A terceira edição será no dia 14 de dezembro. Para participar, basta enviar e-mail para falecomopresidente@stj.jus.br.
O Tribunal Superior do Trabalho negou recurso de uma auxiliar administrativa, contratada por prazo determinado, que pedia direito à estabilidade para gestantes.
A trabalhadora foi admitida grávida por uma empresa de informática para prestar serviços por prazo determinado. O encerramento do contrato ocorreu na data prevista.
Segundo os ministros do TST, o Supremo Tribunal Federal já afirmou a tese de que essa garantia de emprego está condicionada à dispensa sem justa causa ou arbitrário, o que não ocorreu no caso.
O relator do caso, ministro Alexandre Ramos, destacou que a tese fixada pelo STF tem repercussão geral e deve ser aplicada por todos os órgãos do Poder Judiciário.
Ministério Público Federal pede na Justiça plano de regularização fundiária para proteger margens dos rios Piraí e Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro.
A ação foi contra o município de Barra do Piraí e o INEA, Instituto Nacional do Ambiente. Marissa Almena.
Na ação, o Ministério Público Federal pede a elaboração e execução de um plano para as ocupações de áreas de preservação permanente às margens dos rios. O plano deve estabelecer critérios para definir as ocupações regulares, as que não podem ser regularizadas e as que não admitem regularização, promovendo assim a remoção, demolição e recuperação de áreas degradadas.
Missão de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos destaca sucesso das eleições municipais no Brasil.
Em relatório preliminar, a missão da OEA afirma que o pleito ocorreu de forma tranquila e sem grandes incidentes. Mônica Vieira.
O relatório apontou que os primeiros resultados oficiais foram divulgados a partir das 5:30 da tarde de domingo e às 9 da noite a totalização alcançou 100%. Os observadores elogiaram ainda a transparência e a abertura do Tribunal Superior Eleitoral nas respostas aos veículos de imprensa que acompanharam as eleições, bem como na divulgação da contagem de votos oficial.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão mista da Covid recebe ministro da Saúde na quarta-feira. 16 partidos elegem prefeitos no segundo turno. O projeto possibilita acesso à energia solar ou eólica por famílias de baixa renda. Boa noite. A comissão que acompanha ações do governo para enfrentamento da Covid-19 vai receber o ministro Eduardo Pazuello nesta quarta-feira. Parlamentares querem explicação do ministro da Saúde sobre a denúncia de que mais de 6 milhões de testes diagnósticos estocados perderiam a validade no início do próximo ano. Repórter Raquel Teixeira.
Nesta quarta-feira, às 10 horas da manhã, Pazuello deve falar sobre a gestão dos testes de detecção do novo coronavírus, detalhando as quantidades, as condições de uso, as metas de distribuição e a possibilidade de descarte. Os exames, que perderiam a validade nos próximos meses, teriam custado 290 milhões de reais. A autora do pedido, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, afirma que é preciso usar todos os recursos disponíveis para preservar a saúde da população.
Nós realmente precisamos entender o porquê que o Ministério da Saúde não distribuiu aí os 6 milhões de testes, né, que vieram para o diagnóstico da Covid-19.
Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, defende que ainda é possível resolver o problema.
Testagem maciça sempre foi um anseio brasileiro. E temos ainda 6 milhões e 400 mil testes pagos e armazenados. Ainda dá para resolver, dá para distribuir.
O ministro também deve esclarecer sobre reuniões com representantes dos 5 laboratórios responsáveis pela produção de vacinas para a doença.
E o senador Humberto Costa quer uma investigação sobre o vazamento de senhas do Ministério da Saúde. 16 milhões de brasileiros tiveram os dados pessoais e histórico médico expostos, incluindo integrantes do governo. A reportagem é de Marcela Cunha.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, pediu que a Procuradoria-Geral da República investigue o vazamento de dados, como CPF, endereço e histórico de doenças pré-existentes, de mais de 16 milhões de pacientes de hospitais públicos e privados com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, entre eles o presidente Jair Bolsonaro, ministros e 16 governadores. O responsável pela postagem foi um colaborador do Hospital Albert Einstein em São Paulo. Para Humberto Costa, é preciso esclarecer se o funcionário demitido é de fato o único responsável pelo vazamento.
É necessário que nós possamos apurar o que de fato ocorreu, qual é a sua dimensão e, muito especialmente, quem são os responsáveis. É mais uma demonstração da incompetência e do descaso do governo com a população brasileira e com seus dados pessoais.
A Lei Geral de Proteção de Dados prevê multa de até 2% do faturamento da empresa em caso de vazamentos, mas as punições só poderão ser aplicadas a partir de agosto de 2021.
Rádio Senado, eleições 2020.
16 partidos conseguiram eleger prefeitos no segundo turno das eleições municipais de 2020. O MDB foi o que mais elegeu prefeitos, 10, seguido do PSDB com 8. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
16 partidos conseguiram eleger prefeitos nas 57 cidades que disputaram o segundo turno das eleições municipais em 29 de novembro. Para o consultor legislativo Gilberto Guerzoni, essa diversidade de partidos representará um desafio nas construções das alianças para as eleições gerais de 2022.
O que fica, eu acho, do resultado dessa eleição é a diversidade dos eleitos dentro do espectro político. Nós tivemos aí praticamente todos os partidos elegeram candidatos em cidades importantes, né, nas capitais e em outras cidades, o que vai gerar um novo desenho político da eleição de 2022.
O MDB foi o partido que mais elegeu prefeitos, 10. O PSDB elegeu 8 e o Podemos venceu em 6 cidades. PSD e Democratas elegeram 5 prefeitos cada um. O PT conseguiu vencer em 4 municípios. PSB, PDT, PP e Republicanos elegeram 3 prefeitos cada um neste segundo turno. O Avante foi vitorioso em duas localidades e Patriota, PSOL, PROS, Novo e Solidariedade elegeram um prefeito cada.
Segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, 26 milhões de brasileiros foram às urnas no segundo turno das eleições. Luiz Roberto Barroso minimizou a abstenção de 29% dos eleitores diante do atual contexto de pandemia enfrentado pelo país. Repórter Celso Cavalcante.
Durante coletiva de imprensa ao final do segundo turno das eleições, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, lembrou que no início da pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil, chegou a ser levantada a hipótese de cancelamento do processo eleitoral deste ano, com a prorrogação dos atuais mandatos municipais. Mas com o adiamento de outubro para novembro, após a aprovação de uma emenda constitucional pelo Congresso, as eleições puderam acontecer, segundo ele, no momento em que a curva da pandemia estava mais controlada. Nessa situação, Barroso celebrou o comparecimento de 26 milhões de pessoas às urnas no segundo turno, o que corresponde a 70% dos eleitores aptos a votar.
Em meio a uma pandemia, uma crise humanitária, nós conseguimos realizar eleições tão seguras quanto possíveis, preservando esse rito da democracia e ajudando a fazer um país melhor e maior.
Outro desafio que o TSE priorizou nas eleições deste ano, segundo o ministro, foi o combate às fake news. A estratégia para isso foi fazer um trabalho em parceria com as empresas de internet e mídias sociais. Luiz Roberto Barroso reiterou sua confiança no modelo de urnas eletrônicas usado nas eleições brasileiras e destacou que, mesmo no primeiro turno, quando o sistema do TSE sofreu ataques de hackers, o órgão garantiu a segurança e a agilidade da apuração.
O Senado já aprovou uma série de projetos relacionados à pandemia, como os que criaram o Auxílio Emergencial e o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, mas várias outras propostas, como as que aumentam contribuição de bancos e criam imposto sobre grandes fortunas, ainda aguardam votação. Repórter Bruno Lourenço.
São projetos como o da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, que institui imposto e empréstimo compulsório sobre grandes fortunas para o financiamento de auxílio a quem enfrenta dificuldades devido à Covid-19. Também aguarda votação a proposta do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que suspende a cobrança de empréstimos consignados de aposentados. Ainda na fila, o projeto do senador Everton, do PDT do Maranhão, que aumenta a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos de 20% para 50% e destina esse dinheiro para medidas de mitigação dos efeitos da pandemia.
O lucro de um banqueiro no Brasil ele é o dobro do lucro de um banqueiro dos Estados Unidos ou da Europa. 15 milhões de famílias recebem Bolsa Família no Brasil, 50 milhões de brasileiros. O orçamento só para o Bolsa Família é cerca de 30 bilhões de reais. Você imagine só, esses bancos, em um ano, arrecadam quase 90 bilhões de reais só de lucro.
Algumas propostas até passaram no Senado, como a do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, que limita as taxas de juro do cartão de crédito e do cheque especial em até 30% ao ano para todas as dívidas contraídas entre março de 2020 e julho de 2021, mas estão paradas na Câmara dos Deputados.
Um projeto sob análise do Senado poderá incentivar a adoção de energia de fonte solar ou eólica em todo o país. A proposta facilita a compra dos equipamentos geradores por famílias de baixa renda. Reportagem de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, o projeto oferece linhas de crédito com juros baixos às famílias menos favorecidas para a compra de equipamentos de energia solar ou eólica. Assim, elas podem gerar pelo menos parte da energia que consomem, reduzindo o valor da conta de luz. Confúcio Moura afirmou que, além da economia na conta de luz, a proposta ainda incentiva a geração de energia limpa com maior diversificação da matriz energética do país e menos dependência do sistema elétrico nacional.
Ele inclui muito dentro desse mundo de energias limpas, desse mundo sustentável, concedendo crédito para as famílias pobres, poder colocar as placas fotovoltaicas ou onde tiver ventos razoáveis, poder instalar os cataventos para gerar energia alternativa.
A proposta aguarda a definição da comissão em que vai ser discutida, bem como do relator da matéria.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Maia afirma que já tem votos para aprovar reforma tributária neste ano.
Câmara pode votar na quarta MP que libera dinheiro para a vacina de Oxford.
No segundo turno, deputados federais são eleitos em quatro capitais.
Boa noite. Neste domingo, quatro deputados federais foram eleitos para as prefeituras de Recife, Belém, São Luís e Maceió. Somados os resultados do primeiro e do segundo turnos, no total 8 deputados foram eleitos prefeitos.
O resultado é inferior ao da eleição passada, quando 15 deputados se elegeram prefeitos. Acompanhe a reportagem de Silva Munhato.
Com o segundo turno das eleições municipais, foram eleitos 10 deputados federais ao todo na disputa pelas prefeituras neste ano. 8 prefeitos, um vice-prefeito e um vereador. No total, 66 deputados se candidataram, um número menor que de outras eleições, que geralmente superavam 80 candidatos. Nas capitais, foram eleitos João H. Campos, do PSB, para a Prefeitura de Recife, Pernambuco, Edmilson Rodrigues, do PSOL, para Belém, Pará, Eduardo Braz, do Podemos, para São Luís, Maranhão, e JHC, do PSB, para Maceió, Alagoas. No interior, Margarida Salomão, do PT, para Juiz de Fora, Minas Gerais, Sérgio Vidigal, do PDT, para Serra, no Espírito Santo, Alexandre Serfiotes, do PSD, para Porto Real, no Rio de Janeiro, e Roberto Pessoa, do PSDB, para Maracanaú, no Ceará. Para vice-prefeito de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, venceu o deputado Juninho do Pneu, do DEM. Dois suplentes de deputados, Paulo Marinho Júnior, do PL, de Caxias, Maranhão, e Deusinho Filho, do Republicano, de Caucaia, no Ceará, também foram eleitos vice-prefeitos. E o deputado Ronaldo Martins, Republicanos, foi eleito vereador em Fortaleza, no Ceará. O deputado Vladimir Garotinho, do PSD, venceu a Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, mas sua eleição ainda está pendente de um julgamento da Justiça Eleitoral. As eleições deste ano colocaram em primeiros lugares, no ranking de prefeitos eleitos, MDB, PP e PSD. Mas PSDB, MDB e DEM vão governar mais pessoas, principalmente PSDB, por conquistar São Paulo e cidades do interior paulista. Quem mais cresceu em relação a 2016 foi DEM, PP e PSD. E isso vale também para o total de vereadores. O professor de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná, Emerson Servi, afirma que essas eleições podem ter significado uma valorização dos partidos tradicionais.
Quem venceu foi a política. Quem perdeu foi a antipolítica. Você vai ver que na frente estão os partidos institucionalizados, os partidos tradicionais, os partidos que têm uma organização, os partidos que têm algum tipo de profissionalização.
Emerson não acredita que a esquerda perdeu muito, mas sem dúvida ficou mais fragmentada. O PT, pela primeira vez desde a redemocratização, não conseguiu eleger nenhum prefeito de capital. Já PSB, PDT e PSOL conseguiram eleger prefeitos em capitais.
O caso do PT é um momento de transição. Aqueles votos de esquerda ou votos progressistas que iam quase que naturalmente para o PT, agora eles estão se distribuindo, né, para outras siglas, outras legendas de esquerda.
O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar calculou que dos 33 partidos que disputaram as eleições, 18 atingiram uma das condições da chamada cláusula de barreira, ao ter 2% dos votos válidos. A medição foi feita com os votos para vereadores. A cláusula efetiva, prevista na Emenda Constitucional 97, fala em 2% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados em 2022, além de outras exigências. Somente partidos que consigam alcançar as metas mínimas poderiam continuar tendo acesso a recursos do fundo partidário e tempo de rádio e TV. A ideia é reduzir a fragmentação partidária e a cláusula será aplicada junto com o fim das coligações entre partidos. Ou seja, as regras podem incentivar fusões partidárias. 15 partidos, segundo o DIAP, não teriam atingido os 2% agora, a exemplo de PSOL, PCdoB, PROS, Rede e Novo. Este ano, com o fim das coligações para vereador, os cientistas políticos já observaram que vai cair o número de partidos com representação nas câmaras municipais, principalmente nas cidades menores. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Eleições.
O medo de aglomerações por causa da pandemia do coronavírus afastou muita gente das urnas no segundo turno das eleições municipais deste ano. Das 38 milhões de pessoas aptas a votar, pouco mais de 26 milhões compareceram às sessões eleitorais.
Eleitores dos 57 municípios onde houve segundo turno que não votaram têm até dia 28 de janeiro para justificar a ausência. Quem traz os detalhes é o repórter Cláudio Ferreira.
A média de abstenção nos 57 municípios, onde a escolha dos prefeitos ficou para este domingo, foi de 29,47%, bem maior do que no primeiro turno, que foi de 23%. Votos brancos representaram, em média, 3,89% do total. Os nulos somaram 8,81%. Foram eleitos prefeitos de 18 capitais e, desses, 4 conseguiram se reeleger. Contando com o primeiro turno, foram 10 prefeitos reeleitos em 2020. Além das capitais, em outras 39 cidades, a eleição só foi decidida neste domingo. O cientista político Adrian Albala, da Universidade de Brasília, acredita o alto índice de abstenções à pandemia, mas também à multa de valor baixo e a consequências pouco importantes para quem não comparecer às sessões eleitorais. Para reverter essa ausência, o pesquisador sugere a adoção de um sistema remoto de votação.
A possibilidade de poder votar sem ter que se expor, isso seja através do voto remoto por carta, como acontece nos Estados Unidos, ou por voto remoto eletrônico. Isso é uma opção de se pensar em caso de pandemia ou em caso de doença. Sem dúvida alguma pode gerar problemas. Se já as urnas eletrônicas geram dificuldades, geram resistências, o voto remoto também vai gerar resistência. No entanto, é uma forma de se pensar para evitar que a abstenção siga crescendo.
O segundo turno das eleições foi considerado calmo pela Justiça Eleitoral. Apenas 0,49% das urnas eletrônicas tiveram problemas e só em uma sessão eleitoral na zona leste da capital paulista foi preciso usar cédulas de papel. O Ministério da Justiça registrou 374 ocorrências e 83 prisões. Como no primeiro turno, as infrações mais frequentes foram a chamada boca de urna e a compra de votos. Foram apreendidos uma arma de fogo, 8 veículos, mais de 6.500 itens de material de campanha e cerca de R$20 mil em dinheiro. De acordo com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, não houve ataques cibernéticos bem-sucedidos ao sistema da Justiça Eleitoral neste domingo. O aplicativo e-título foi utilizado para identificação do eleitor e para justificar a ausência às sessões eleitorais, com menos problemas do que na votação do primeiro turno, em 15 de novembro. No balanço das eleições municipais de 2020, o presidente do TSE destacou o combate às chamadas fake news, que foi feito por meio de parcerias com os aplicativos de redes sociais e com as agências de checagem de notícias.
Eu faço questão de fazer o registro pela importância dessa parceria e da atuação das mídias sociais de uma maneira geral para enfrentarem os comportamentos coordenados inautênticos na rede social. Portanto, fizemos um enfrentamento sem controle de conteúdo, como regra geral, mas com um controle de comportamentos e derrubamos uma imensa quantidade de contas fraudulentas nas diferentes mídias sociais.
Eleitores dos 57 municípios onde houve segundo turno que não conseguiram votar têm até o dia 28 de janeiro para justificar a ausência. A justificativa pode ser feita por meio do e-título, pelo sistema Justifica ou levando um formulário impresso presencialmente a um cartório eleitoral. A eleição 2020 só não aconteceu em Macapá, capital do Amapá. Por causa do apagão de energia elétrica que atingiu o município, o primeiro turno foi remarcado para o próximo domingo, dia 6 de dezembro. E se houver segundo turno, ele será realizado em 20 de dezembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Fatos do Parlamento, opinião de especialistas, campanhas de utilidade pública, tendências. Rádio Câmara, conteúdo com credibilidade. Ouça, baixe, utilize. Acesse radio.câmara.leg.br e use o nosso material.
Presidência.
Em entrevista concedida ontem, logo depois de votar, O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a cobrar do governo mais empenho na aprovação de projetos que garantam a recuperação econômica do país.
Maia afirmou que agora que as eleições municipais terminaram, o governo deve apresentar suas propostas para organizar as contas públicas, enfrentar o crescimento do endividamento e aprovar um orçamento para o próximo ano dentro do teto de gastos.
Hoje, em entrevistas a um portal de notícias, Maia afirmou que a reforma tributária pode ser aprovada ainda neste ano e que já tem votos, mesmo sem o apoio do governo. Quem tem os detalhes é o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a reforma tributária pode ser aprovada ainda este ano e que tem votos para aprovar o texto, mesmo sem o apoio do governo. Ele destacou que a proposta já tem aproximadamente 320 votos, incluindo os partidos de esquerda, mas ressaltou que se o governo apoiar, a margem para aprovar o texto pode ser muito maior. Maia diz que o relator da reforma, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, deve apresentar o parecer essa semana à equipe econômica e aos líderes. Para o presidente da Câmara, o que vai fazer o Brasil retomar o crescimento será a aprovação da reforma tributária. Maia concedeu entrevista ao jornalista Thales Farias, do portal UOL, nesta segunda-feira.
Eu acho que tem voto. Se o governo resolver ajudar, tem voto sem o governo, mas claro que com o governo fica tudo muito mais fácil, até para a gente poder acertar a redação. Se a esquerda votar e o nosso campo votar, vai ter gente na base que vota de qualquer jeito, então não vejo. Eu acho que tem ali perto de 320 votos, pode ter perto de 320. É claro que se o governo vier, você está com uma margem muito maior para não errar na votação, para não perder a votação. A gente fica olhando a sucessão na Câmara e no Senado, esquece que a gente tem que chegar até a sucessão. O Brasil vai viver os próximos 60 dias de muita pressão dos investidores.
Maia cobrou mais uma vez do governo uma posição sobre a PEC emergencial, que tramita no Senado e regulamenta os gatilhos fiscais a serem acionados em caso de ameaça ao limite de despesas do governo, como diminuição de jornada e salário de servidores. Rodrigo Maia lembrou que a partir do próximo ano não haverá mais o orçamento de guerra, criado para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, e que flexibilizou regras fiscais, administrativas e financeiras durante o período de calamidade pública.
Então não adianta forçar a mão, porque na minha presidência, dia 31 de dezembro, não haverá em nenhuma hipótese prorrogação do estado de calamidade, se o governo mandar uma nova mensagem, uma prorrogação automática, né? Quer dizer, sem interstício algum, porque isso automaticamente alavanca a manutenção da PEC da guerra. Isso não ocorrerá. O governo vai ter que trabalhar a partir de 2 de janeiro com as medidas provisórias, tendo que respeitar a LRF e a regra de ouro. Isso está dado, acho que isso é importante para o Brasil.
Maia ainda foi questionado sobre as eleições para o comando da Câmara no ano que vem. Ele afirmou que não é candidato à reeleição e destacou que está ajudando a construir uma frente suprapartidária que gere consenso e que garanta independência do Legislativo em relação ao Executivo. Para Rodrigo Maia, o perfil ideal do próximo presidente deve ser alguém com perfil de diálogo e equilíbrio. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Saúde.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, defende mais recursos para o Sistema Único de Saúde no orçamento de 2021. Presidente da Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento do SUS, o deputado afirma que é preciso tirar lições da pandemia do novo coronavírus, que, segundo ele, mostrou mais do que nunca a importância de os cidadãos contarem com atendimento médico gratuito.
Para Márcio Gerri, se não existisse o SUS, os estragos da Covid-19 seriam ainda maiores. O congressista destaca que a participação de mais de 200 deputados e senadores na Frente de Defesa do SUS evidencia o alto potencial de coalizão em torno do tema. Ele lembra que os serviços oferecidos pelo Sistema Público de Saúde não se resumem a atendimentos de emergência.
Esta é uma oportunidade que temos para juntar esforços de variados setores da política brasileira com o objetivo de prover o país realmente um sistema de saúde cada vez mais universalizado e de melhor qualidade. É bom notar, por exemplo, que o SUS é um sistema que trata desde a atenção primária, desde lá na unidade básica de saúde, que alguém vai medir a pressão arterial, por exemplo, para saber se tem alguma possibilidade de um problema mais grave, até a cirurgia de alta complexidade. A Frente Parlamentar, creio, se debruçará, sobretudo, no seu primeiro momento, com a garantia de mais recursos para o Sistema Único de Saúde no nosso país.
Votação.
Em sessão marcada para quarta-feira, os deputados podem votar a medida provisória que destina crédito de quase 2 bilhões de reais para viabilizar a compra de tecnologia e a produção de vacinas contra o novo coronavírus.
Também estão na pauta do plenário o projeto que cria a BR do Mar e a medida provisória que institui o programa habitacional Casa Verde e Amarela. A repórter Paula Bittar traz a perspectiva de votações desta semana.
O plenário tem sessão marcada para esta quarta-feira com duas medidas provisórias e um projeto de lei na pauta de votações. Uma das medidas provisórias é a que destina crédito de 1,95 bilhão de reais para a compra de tecnologia e a produção de vacinas contra a Covid-19. Esse dinheiro é referente ao contrato entre a Fundação Oswaldo Cruz e o laboratório AstraZeneca, que desenvolve uma vacina em parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido. A intenção é produzir 100 milhões de doses, com previsão de distribuição pelo Sistema Único de Saúde. O projeto de lei em pauta é o chamado PL da BR do Mar, que libera progressivamente o uso de navios estrangeiros na navegação entre portos nacionais, sem a obrigação de contratar a construção de embarcações em estaleiros brasileiros. Esse projeto, de autoria do Executivo, está com a urgência constitucional vencida e, por isso, tranca a análise de outras propostas. Segundo o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, é importante destrancar a pauta para permitir a votação de outras propostas, como as que tratam de autonomia do Banco Central, de ajuda da União aos estados e a que libera verbas de fundos públicos para enfrentamento da pandemia de Covid-19. O líder do DEM, deputado Efraim Filho, da Paraíba, defendeu a relevância de se votar logo o projeto da BR do Mar.
Porque, além da importância que ele tem, né, para a competitividade da indústria brasileira, a competitividade do nosso setor produtivo, também do ponto de vista regimental, por estar em regime de urgência e trancar a pauta, é preciso aprová-lo para desbloquear essa pauta e poder trazer outros temas que são importantes aí para o final do ano.
Entre os temas importantes citados pelo líder estão as votações das propostas da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do próprio orçamento. Disputas envolvendo o comando da Comissão Mista de Orçamento vêm impedindo a instalação do colegiado e, inclusive, levando partidos como Avante, PL, PP e PSD a obstruírem as votações em plenário. O deputado Enio Verri, do Paraná, líder do PT, afirma que a intenção é permitir a votação da MP dos recursos para a vacina de Oxford, mas continuar com a obstrução em outras matérias.
No primeiro momento, nós votaremos a favor da medida provisória que trata de mais recursos para a saúde. Afinal de contas, os recursos ainda não foram totalmente gastos, portanto, precisa ser votado. Entretanto, a outra pauta, que trata do projeto de lei que eles chamam de BR do Mar, nós continuaremos obstruindo, primeiro porque nós não concordamos com esse projeto, é um projeto que concentra na mão de multinacionais a exploração de um setor estratégico, e também iremos manter a nossa obstrução por conta da medida provisória número 1000.
A medida provisória de número 1000, citada pelo líder, é a que prorrogou o auxílio emergencial, mas na metade do valor, ou seja, R$ 300. Os deputados de oposição querem tentar retomar o valor inicial do auxílio de R$ 600 e obstruem os trabalhos do plenário como forma de protesto contra o fato de a medida ainda não ter sido pautada para votação. A outra MP que está na pauta do plenário nesta quarta é a que cria o programa habitacional Casa Verde Amarela, em substituição ao Minha Casa Minha Vida, para financiar a construção e pequenas reformas de residências para famílias com até R$ 7 mil de renda mensal na área urbana ou com até R$ 84 mil de renda ao ano na área rural. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você.
Ouça agora notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Fórum Nacional de Controle. O encontro é promovido pelo Tribunal de Contas da União e será realizado nos dias 3 e 4 de dezembro. Este ano, o evento será online e terá como tema a inovação em prol da educação no Brasil. O objetivo do fórum é integrar as instituições de controle e os órgãos de todas as esferas administrativas e da sociedade civil na busca de soluções inovadoras e na disseminação de boas práticas. O encontro será dividido em painéis que abordarão assuntos como os desafios, as perspectivas e as boas práticas da educação digital. infraestrutura e acesso às tecnologias de informação e comunicação. O evento é gratuito e aberto ao público. Faça sua inscrição em www.tcu.gov.br/eventos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.